No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
Falta na mão?
Olá, ouvintes! Está no ar mais um programa mais atleta, mais esportivo, mais fit da podosfera, o 10-10. Estou eu aqui, estou com a minha Amstel, cerveja de Amsterdã, né? Nossa cerveja de Amsterdã, Danilo Pontes. Então, junto comigo, para fazer umas flexões de braço, está o André Chicré.
Opa, aqui é o Chicretinho e hoje eu estou bebendo uísque com água com gás. Porque é o que tem em casa.
Muito bem. Para fazer umas abdominais, está aí o Danilo Rua.
Estou aqui tomando uma cervejinha Foster, de leve. Só para... Um latãozinho tá bom, né? Por hoje é só.
Um latãozinho do Axé, aqui do Axe, de 900ml.
Para fazer polichinelo, está a Ingrid.
Fala, galera. Estou aqui tomando meu licor de maracujá para dar uma acalmada, né? Essa quarentena aí fica sussa, de boa.
E por último, no nosso integrante mais em forma, o Buraco.
E aí, galera? Socialismo barbárie? Como é que vocês estão em casa?
Ô, Buraco, eu vi hoje que você tava... Eu tô bem, mas eu vi hoje que você tava fazendo exercício pros seus alunos no terraço do prédio.
Sim. Ah, cara, a galera não pode ficar parada, né, cara? O grande lance da atividade física é que se você, por exemplo, se você para de estudar, lógico, você perde, mas você não perde tanto. Agora, atividade física, se você para de praticar, você perde, né, o condicionamento físico.
Se o condicionamento muscular, top, hein?
Mais. O condicionamento tá show. A gente... Então, o esquema é manter a molecada ativa em casa. Filha da puta.
Então tá lá, vamos lá. Gente, ó, o Rua, fala pro garçom descer uma rodada aí pra gente aquecer a garganta.
Garçom, cinco doses de conhaque de mel aqui pra esquentar nesse calor gostoso.
Isso! Cheio de saúde! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.
Muito bem. Seguindo as recomendações do nosso desgovernador supremo, digníssimo presidente da República.
Transmito. O pandemito.
Pandemito.
Que tem um porte muito atlético, então ele está imune ao coronavírus, né? Então, nós aqui vamos correr nessa quarentena para apresentar um programa muito atlético para vocês.
Né? Sim.
Eu gostaria de saber de vocês, né? A prorrogação das Olimpíadas e Fórmula 1, né? Só pode ser sacanagem. Os caras estão falando que não tem perigo, porque é para ir para a rua. A galera está gastando milhões em publicidade para fazer o pessoal ir para a rua, né?
Não licitada. Milhões em publicidade não licitada.
4,8 milhões. E, inclusive, estavam fazendo carreata ontem pelo Brasil, né?
Bando de. Burguês safado.
Eu acho extremamente covarde essa galera que vai de carro e protesta porque, tipo, tem medo de se contaminar, tá ligado? Se fosse a galera de esquerda, nego já tá fazendo um bundaço. Já tava enfiando um dedo no cu do outro, tá ligado? Pra provar que tá certo. Ia tá tendo beijaço, tá ligado?
Beijaço.
A galera da direita, é muito covarde. É.
Bem que a gente podia fazer umas fake news, assim, tipo assim, beijaço em a favor de. Tipo assim, pra reabrir o comércio. Tipo assim, patrões fazem beijaço pra abrir o comércio.
Não, e o pior que nem os gays de direita, porque tipo, se fosse os gays, a sapatão de esquerda fosse fazer qualquer coisa, ia ser uma putaria, ia ser um rebuceteio, ia ser um negócio louco. Agora, nem os gays de direita têm a capacidade de fazer eles uma orgia, uma suruba, em nome do coronavírus, em nome da
saída da parada, tá ligado?
Em nome da família brasileira.
Em nome da família brasileira, em nome de falar, não, vocês estão de sacanagem, o Brasil não pode parar aqui, ó. Tô eu aqui, ó, dando meu cu pra 18 caras aqui pra provar que vocês estão errados.
Os caras pegam o papamóvel, dão uma benzida no carro e vai pro combate.
Mano, é essa galera aí do, que tava protestando no carro, cara.
Ô, velho. Ô, gente hipócrita, né, velho? Os caras mandam no carro, velho.
Cara, é muito top, cara.
Eu mas só não fui atrás de jogar ovo nessa galera, tipo...
Porque você não tem carro.
Não, eu tenho moto. Eu ia, tipo, eu falei, cara, eles vão pra prefeitura. Se eu for na contramão ali na Duque de Caxias, eu consigo tacar ovo, eles nunca vão conseguir me pegar, tá ligado? Eu sou desses, eu elaboro. Mas eu falei, cara, sozinho em cima da moto é foda, tá ligado? Aí eu pensei melhor, eu falei, nossa, esse script tá tão legal.
Chapa lá.
Então, a tua proposta de atividade física aí na quarentena é espancamento de reaça.
Por favor, mas espancamento de reaça, você vai ter contato físico com esse povo.
Aí esse galho já foi tudo dia 15 e vai se expor. Taca pedra.
Então é arremesso de pedra, o exercício que você propõe.
Arremesso de pedra.
Pra manter as pessoas na quarentena. Paralelepípedo.
Cara, eu vi uma foto de um carro em São Paulo.
E o cara tava, tipo, eu acho que era um Chrysler. Eu vi uma foto do Chrysler 300C, que tipo, é um carro antigo, mas é um puta de um carro, tá ligado? Que não, você não acha peça no Brasil. Uma puta da marca. Aí, bicho, eu vi os caras. Escrito assim, uma faixa, escrito falando, eu pago o seu salário. Irmão, não paralisa. Tio, eu tenho um tijolo, se eu tenho um paralelepípedo, esse cara não acha mais para-brisa desse carro no Brasil. Ele tá fudido, porque eu ia estourar essa barca. Merda.
Essas são as categorias do arremesso, né? Do paralelepípedo baiano, tijolo de 6 furos.
Meu amigo, é granito baiano pra cima do para-brisa do cara. Né? Ai, ai. Não tem, tijolo de 6 furos.
Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.
É, daí agora eu pergunto pra vocês, né? O que que define a pessoa ter um porte atlético?
Um porte atlético?
É,
um porte atlético. É que você vai lá e tira o porte de atlético, não é? Não, sacanagem.
É. Muito boa, muito boa. Que é o ministério?
Me dá o do idoso.
É, o Chiclete seria um ótimo ministro do idoso do Bolsonaro. Acabar com tudo, tá ligado?
Pessoas com mais de 60 anos, vão pra rua, façam o exame. Será útil.
Salvar o INSS. Da tua vida. Se a AIDS não pegou vocês, nada vai pegar.
Mesmo.
O Chiclete. O Chiclete, ele pega um saco de Covid e fica só esperando os velhinhos saírem pra fazer a vacinação.
Joga na cara, tio.
E taca na cara deles.
Meu Deus.
O Chiclete vai catar um fumacê da dengue, vai encher de Covid e vai passar nas praças, no som de cristal, no rodeio, tá ligado?
Mas o importante é ficar atrás de vidro blindado, né?
Exato.
Loteira que tem vidro blindado.
Ô, Rua, como que tá essa expectativa aí da rainha na Inglaterra? O pessoal tá animado com a morte dela ou mais com o Boris?
Tá animado.
É, muitas coisas que eu venho acompanhando esses dias é que o negócio da rainha, tá, tem uma galera que odeia, assim, um pouco. Não que odeia, assim, não deveria existir, foda-se. E aí tem aquela galera que gosta de acompanhar e falar, ai, tomara que se... Ai, não sei o que. Aí, mas em relação à rainha, meio que eu acho que tá meio neutro ainda. O Príncipe Charles ninguém gosta mesmo, foda-se. Aí, tipo, mas o negócio do Boris Johnson, cara, uma parada que foi relativamente engraçada é que, tipo, ele mesmo falou, 2 semanas atrás, ele tava lá, tipo, chacoalhando a mão das pessoas lá no hospital e falando isso e aquilo. E ele foi uma das pessoas que mais meio que desdenhou do coronavírus no começo, tá ligado? E aí isso. Aí eles estavam subindo umas hashtags assim, tipo, Pray for Boris. Aí a galera, Pray for Boris é o caralho. É bom pra ele aprender esse irresponsável do caralho. E aí agora é que tipo assim. É muito fácil pra ele surfar onda agora, já que ele tá tomando basicamente as medidas necessárias.
Isso é engraçado, o Boris Johnson foi um cara que fez o caminho contrário do Bolsonaro. Na verdade, ele nunca foi a favor, né, do isolamento. Ele foi a favor do pessoal sair pra rua, pra virar, ter histórico de atleta igual ele, né? Dar uma corridinha, fazer a flexão de pescoço. Mas aí, tava todo mundo em casa e falou, não, gente, vamos sair pra rua. Tem isso não, pega nada não. Histórico de atleta, você é senhor de idade? Psh.
Você não faz alongamento lá na Nissei? Então, atleta.
Não, mas a...
Você que vai na praça, na academia ao ar livre, toda segunda.
É, vai no estica velho, atleta.
É, tanto que aqui rolou a quarentena, né, e no comunicado ele falou assim, ó, você direto. Ele foi, o comunicado é super curto que ele falou, do dia da quarentena. Ele falou assim, ó, fiquem em casa. Você só pode sair pra ir no mercado, farmácia ou fazer uma atividade física por dia. E o mais breve possível, sabe? E é isso. Então, tipo, baseado em atletismo, porte de atleta, eu tentei, cara. Eu...
Fugiu da polícia, né?
2 quilômetros, falei, ah, mó canseira, hein? Canseira, irmão. Voltei
pra isso há 2 anos.
Eu fui lá em cima gravar a parada, e aí, tipo assim, eu filmei, aí, tipo, eu fazia e filmava, fazia e filmava. Aí depois eu dei a editada e tal, tipo, o vídeo ficou com 10 minutos, mas eu fiz ali meus 40 minutos, tá ligado, de treino. Ô, mó canseira, tio, preciso ir lá hoje de novo gravar outro, tá ligado? Que é um dia pra fazer, um dia pra editar, tá ligado? Ô, mó preguiça, preciso.
Vocês estão se exercitando em casa aí, buscando um histórico de atleta aí pra poder sair pra rua semana que vem?
Eu tentei, olha, é o seguinte, eu tentei acompanhar esse negócio aí de YouTube, o pessoal tem feito live aí para fazer atividade em casa. Primeiro de tudo, ó, uma dica para as pessoas de casa. Não
desistam.
Acesse HitFit. HitFit no YouTube, não faça isso. Né? Para sua sanidade mental, não acesse isso. É uma forma de você se exercitar dançando, é tipo zumba, só que, meu...
Ah.
Ou se for uma roupa pra direita ou um chute pra esquerda, não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo.
Ah, você é descoordenado.
É. Cara, o meu sonho era ser instrutor de zumba em cruzeiro, tá ligado?
Pra pegar uma coronavírus nos véi, pra espalhar corona.
Eu queria ser tipo um personagem do Adam Sandler, tá ligado?
Daquele filme, como se fosse. Vê isso.
Qualquer filme, cara. É sempre o mesmo personagem.
Não, qual o filme do Adam Sandler? O que ele faz a irmã gêmea, né?
É, aquele que faz o Zohan. Que ele é um cabeleireiro que mata pessoas com pau.
Não, mas o Zohan não é o Ben Stiller?
Não.
Não.
Ah, o Zohan tá.
Beleza. Que é muito bom.
Não, esse é o Zoolander.
Muito bom. É um exagero.
Não, assim, ó. Filmes do Adam Sandler são todos ruins. Ponto.
É.
Não, muito bom é, sei lá, Cidadão Kane. Sei lá, Jurassic Park.
Mas, ó, quer dizer, ó, cada um tem a gêmea que merece. O nome que ele faz o papel da irmã e do irmão, né?
Nesse filme aí, ele ganhou o Framboesa de Ouro por pior ator e pior
atriz.
Pior atora. Pior atora.
Atora.
Não é atriz, ele é atriz, é um personagem mesmo.
Atuação?
É, pior. Não é que foi melhor os dois.
Olha, eu tô tentando me exercitar pelo menos uma vez na semana. Eu tô mirando bem lá embaixo pra não gerar grandes expectativas. Então eu posso dizer.
Tá correto.
Que
tá
tem
correto.
Dado certo. Mas é, antes de entrar na quarentena, eu tava fazendo pilates, tá? Eu tava curtindo pra caramba. E, né, aí rolou tudo isso. Mas aí minha professora tem mandado os vídeos. E, cara, eu tenho sentido muita falta. Até tô pensando assim, não, tem que tentar criar uma rotina, tentar colocar um dia e me obrigar a fazer. Porque, assim, por mais que, né, dá aquela preguiça no começo, depois, nossa, é tão bom, sabe? O dia que eu peguei pra fazer exercício, nossa, eu dormi que nem um bebê. Sabe? Você cair na cama, fechar o olho, pá, foi bom demais. Então eu fico pensando nisso, tipo, não, vamos lá, depois vai ser bom. Comecei ruim, mas depois é bom. Mas tô assim, com expectativas baixas para não gerar frustrações.
Ah, meu, esse negócio de ficar parado o ano passado, eu tava correndo bem, comecei a correr, o ano inteiro e tal. E eu cheguei a correr até 10 km, tava. Tinha potencial pra correr até mais, sabe? E tava bacana, tipo, 10 km em 55 minutos, tava bem, toda, sabe, 3 vezes por semana. Eu tava bem, ano passado, quando minha última corrida foi dia 15 de outubro. Cara, quando foi agora dessa última vez, olha, eu corri 2 km e desisti, porque eu já tava com uma fadiga, uma canseira, uma preguiça. e voltei, tá ligado? Não, eu acho que se eu fosse assim, me esfalecendo pela estrada, eu conseguiria correr mais uns 1, 2 quilômetros, sei lá, e voltar. De boa, mas eu preciso começar, eu acho que o negócio é o começo, porque essa sensação que você disse é muito real, porque quando eu tava fazendo esse tipo de... essa quantidade, meu, no final, assim, eu senti assim, nossa, eu queria ter mais fôlego pra correr mais, então, eu queria ter mais tempo, porque alguns dias era meio corrido, sabe quando você, tipo, você anseia? Hoje já não, era. Hoje, tipo, uma vez que você para, já há um bom tempo, você não... Já, você não tem vontade,
é muito ruim.
Nossa, é horrível isso. Nossa, é da frustração.
Eu aqui em casa, eu comecei a me exercitar ontem, porque eu ia pra academia quase todo dia, 3 vezes por semana, de manhãzinha, de trabalho. Então, aí, nas últimas semanas, nos últimos dias, eu já não tava indo, porque porque todo mundo vai lá, passa a mão naquele aparelho, eu não vou pegar coronavírus, né? Aí comecei a ir no aeroporto.
Suada.
Vou no aeroporto dar uma caminhada, dar uma corrida. Aí quando veio mesmo, né, pra ficar em casa, né, comecei a trabalhar em casa, aí comecei a fazer mais nada. Aí essa semana o cara da academia passou a mandar uns treinos, mas é um pouco muito puxado, velho. Noite, passeou, fazendo assim, nossa, é como se você estivesse na academia, só que em casa, pior tudo. E não tem fácil. Não tem fácil direito de fazer as coisas. Aí dá cotovela na parede, chute no muro.
Derruba a casa, chuta o gato.
Mas a gente tá tentando aqui.
Porque assim, o problema de você se exercitar em casa com os pets é o risco de você descer a bica no biquinho. Nunca aconteceu comigo, mas tô treinando pra isso. Minha meta é pegar e chutar o gato pela janela.
Hoje é só.
Não, tô brincando. Eu amo o meu gato quando ele não tá me mordendo. Mas então é isso pra gente aquecer. Eu acho que deu, né?
Esse aquecimento.
Pede pro garçom trazer mais uma rodada aí pra gente.
Amigo, traz mais uma rodada pra nós, mas é aquele estilo, dando um salto carpado, hein?
Caralho!
Cheio de saúde, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.
Muito bem, agora assim, ó, pensando nesse porte atlético que nós temos, né? Quem já nos viu pessoalmente sabe que, né, não somos lá grandes esportistas, né? Eu gostaria de saber de vocês, né? Xicré, você já praticou algum esporte?
Já, quando eu era muito criança, muito criança mesmo, eu e meu irmão não crescia, né? O meu irmão é um pouco mais baixinho que eu, mas a gente não tinha não crescia muito, assim, desenvolvimento da criança. Aí o pediatra falou assim, ó, essas crianças têm que praticar esporte aí, falou pra minha mãe. Aí, essas crianças não vai dar certo, não, assim. Não. Aí ela, não sei se ela perguntou pra gente o que a gente queria fazer. Ou, enfim, a gente foi fazer natação lá no SESI, lá do outro lado da cidade, que a gente morava em Orlando, mora ali, mas o SESI que fica lá perto da Avenida Maringá, lá, Londrina. E lembro que era uma água fria, gelada, mano, que a gente foi lá de manhã. Nossa, era horrível, cara. Tipo,
uma vez eu fui com chiclete lá, mano. O bagulho era gelado pra caralho.
Era super gelado.
E eu fui, tipo, sei lá, em maio, tá ligado?
E eu fazia o ano inteiro. Era muito frio, mano. E acho que era 8 horas da manhã que eu fazia natação lá. Aí era, mano, nossa, era um gelo. Aí um dia minha mãe foi levar quem levava. Era minha avó e o meu irmão em outro horário, eu acho. Meu irmão ia tarde. Porque ele estudava de manhã já.
Dois Michael Phelps, né?
Desse tamanho todo, com certeza. Eu treinava na piscina de criança, eu era bem pequenininho.
Aquelas do Michael Phelps era só a maconha, né?
Aí um dia minha mãe ouviu a gente tremendo assim do lado da piscina, sabe, de frio. Aí ela tirou a gente de lá, ficou com dó. E colocou a gente na Alfa Natação, que era um outro lugar que tinha muito mais perto de casa e tinha piscina aquecida. Aí minha vida foi outra. Aí eu aprendi a nadar, cresci, desenvolvi. Não sei por quantas vezes eu fiz natação. Acho que uns 3, 4 anos, 5, 500. Aí
cresceu, hoje tem 1,90m.
1,69m, 1,69,5m. Aí me perguntou se eu sei nadar. E assim, você falou, né? Você para de treinar. Você não... Meu irmão ainda mantém as manhas de nadar, dar as braçadas. Eu, filho, nossa, nem boiar mais eu sei. Mas esse é uma história de atleta que me dá alvará pra sair na rua, né? Passar a mão nos corrimão e viver minha vida.
Fazer loucura.
Contribuir pro PIB.
Ou seja, aprendeu a fazer vários nada.
Olha só.
Nossa, cara. Lembra um dia, cara.
Socorro, Brasil.
Da natação. Olha que vergonha que eu passei nesse dia. Era dia das crianças. Aí, dia das crianças, você podia levar um amiguinho pra fazer aula lá. Aí eu fui. É. Aí, tipo, vai ter umas competiçãozinhas. Aí tinha as formas de nadar lá. Aí, tinha um tipo de nado, que é, acho que é o golfo, que chama. Golfe. Aí eu só. Eu não sabia o nome dos nados, porque eu era pequeno, eu era criança. E criança é mais brincadeira do que natação, né? A minha irmã que fazia tarde, mas mãe, né? Sei que. Aí eu peguei, foi. Aí o cara explicou como é que era o estilo. Ah, você, nesse modo aqui você pode nadar assim. E assim, assado. Aí eu peguei e dei uma simulada assim, uma coisa que ele falou de outra. Peguei e nadei, né? Aí quando eu saí, o professor me falou assim: o que foi isso que você fez?
Eu inventei uma coisa.
É, foi isso. Eu inventei lá na hora. Bom, eu expliquei assim: o dia que ele falou, você falou, eu não sabia, mas eu não perguntei. Ele falou, não sei. Né? Vou nadar na braçada padrão mesmo. Eu não. Vou do jeito que eu acho que eu entendi. E fui.
Tacou água em todas as senhoras que estavam fazendo hidroginástica.
Não, pior que assim,
achou que assim, tava arrasando.
É, pois é, tinha um monte assim. Normalmente nadava lá, era 4 pessoas, 6 pessoas por período. Mas aí nesse dia tinha plateia, assim, tipo, aquele paredão assim, volta da piscina, tava cheio de crianças, assim, sabe? E eu tinha um louco.
Ah, se é comigo criança, eu já saio chorando. O que você fez? Ah, eu não sei!
Ai, que dó!
Fui esculachado pro instrutor.
Sua mãe foi lá brigar com ele depois?
Não, não foi. Minha mãe, não, foi na boa. E depois, porrada no supalco com a molecada. E resumo meu histórico de atleta.
Muito bem, Xigré, muito bem. Você já praticou algum esporte, Ingrid?
Olha, eu sempre fui aquela criança que ficava em casa desenhando. Então, tipo... Eu não só brincava, assim, às vezes com a molecada, mas dizer que eu fiz alguma coisa, assim, eu fui começar a fazer depois de véia, depois dos 30, tô brincando. Mas, tipo, alguns anos atrás, eu sempre gostei de jogar vôlei, apesar de não saber, né? E aí uma galera tava indo jogar lá no aterro, no Igapó, e aí eu comecei a jogar, e, meu, nossa... Ali eu me descobri. Assim, não que eu comecei a jogar lindamente, jamais.
Bernardinho de olheiro ali, já do lado.
Sabe?
Era o Giba.
Tipo, foi uma coisa que eu achei muito... Curti pra caramba fazer, sabe? Você corre atrás da bola, vai pra lá, cansa e não vê, sabe? Porque, tipo assim, eu nunca gostei de academia, nunca fui muito fã daquela coisa...
Odeio, genética, odeio tal, com todas as minhas forças. Acho contra.
Não, a academia então não... tinha que acabar.
Sim.
E aí no vôlei, tipo, achei uma coisa mais descontraída, né? Você brinca lá, tem aquela rivalidade saudável e tal. E você se
chuta o amiguinho por baixo da rede. Saudável.
É, dá soco na cara, sem querer. Então,
granito baiano.
Lá, no olho. E teve uma vez que a gente juntou uma galera, assim, a gente fez até o nosso campeonatinho, sabe? Foi, nossa, foi demais.
Pior, quando você se exercita divertindo, né? Parece que é mais automático. Sabe? É. Não, não vai por obrigação, assim, né?
Nossa, era bom demais. Tipo assim, não era sacrifício nenhum, sabe? Só que agora nessa época de quarentena.
Não, agora. Não. Agora só tristeza.
Só você, a bola e a parede.
Pior. A minha experiência no vôlei era o 3 cortes. Ah, 3 cortes é o esporte.
É muito bom o 3 cortes.
Corria de medo.
Mas pensando nisso, ô Rua, qual a tua experiência com o esporte?
Cara, eu não tive nenhuma experiência com esporte. Pronto, acabou. Não, não é isso. É quando eu era criança eu não suportava. Eu era aquele moleque que, tipo, em vez de jogar... futebol, sabe? Eu era, né? Aquela clássica divisão...
Xadrez.
Eu jogava xadrez. Aquela clássica divisão na educação é física. Bom. Tipo, menino joga futebol, menina joga vôlei, e aí eu não gostava nenhum dos dois, sabe? Tipo, e eu também eu não era fã e eu também não era muito bom, sabe? Então eu tinha sempre vergonha, era mais introvertido assim. Aí eu fui pro xadrez, tá ligado? Participei de campeonato de xadrez, tudo e tal. Mas como a gente tá aqui pra falar de histórico de atleta, eu quando tava... assim que eu entrei na faculdade, assim, aí um amigo meu, que ele sempre foi de academia, assim, ele chegou ali, fez 18, 19, falou, ah, quero começar a fazer academia, pegar um corpinho e tal. Eu falei, nossa, chatão, chato. Achava horrível, ainda acho. O ambiente de academia é muito horrível, insuportável. Aí eu fiz uma promessa, que eu nunca vou pisar na academia da minha vida. Aí um dia, ele falou
objetivo,
assim,
metas.
Ele falou assim, ó, eu tô a fim de praticar um esporte, tô a fim de praticar boxe, vamos lá comigo fazer uma aula? Eu falei, ó, já tem interesse. E foi numa época onde essas academias paradas assim começou a bombar mais, por causa do UFC, começou a ficar bem popular no Brasil, Anderson Silva e tal, não sei o quê. Só que aí eu também não fui em, né, negócio de MMA, fui no boxe e tal, fazer um, né, um negócio assim pra pegar um esqueminha de dar uma porradinha no saco.
Sem agarramento.
É. Aí, cara, fui lá e eu gostei, tá ligado? E eu comecei a gostar, assim, do esporte. Só que nessa época, quando eu tinha 19 anos, eu era muito magro. Eu era magrelaço, assim, tipo, eu tinha 1,80, que é a minha altura hoje, só que eu pesava, tipo, sei lá, 69 quilos, tá ligado?
Que é a minha altura hoje, não, Cris, mas hoje
é. Aí, tipo, meu, muito magrelão. Aí, o amigo meu, que ele já era veio da academia, a galera gosta de tomar uns venenos. Mas ele não tomava veneno, ele tomava só, tipo, sei lá, aquele negócio...
Um wheyzinho.
É, um whey. Como que é aquele negócio que dá massa corporal lá?
Bomba.
Hipercalórico, Malta, né? Hipercalórico, é. Ah. Aí ele comprou um potão lá de hipercalórico e falou assim, ó, eu vou comprar aqui na promoção e tal, e tá afim de rachar um comigo? Você toma, né? Você tá precisando ganhar uma massa aí, né? Só o chassi do grilo. Aí eu falei, vou tomar.
Você tá ligado que essa porra é só açúcar, né?
Ah, então, eu não sei. Você tem que ver que eu era um cabaço, assim. Não sabia de nada, nada. Aí eu peguei e comecei a tomar. E pá, e depois, todo dia depois de terminar o treino, tomava um, tomava outro. E aí, tomava whey, uns de tal, não sei o que. Meu, só sei que assim, aí eu fui indo. E deu um resultado, sabe? Os meus braços começaram a crescer, assim, deu uma... Aí, depois eu parei. Depois eu parei de fazer academia. E parei de tomar um negócio, consequentemente. Tipo, dos meus 60 e poucos quilos, eu cheguei, tipo, sei lá, quase 80. Mas quando eu tava com meus 80 quilos, eu tava com os braços grandes e tal. E nessa época.
Pegou os bração.
É, e nessa época eu também tava fazendo um outro treinamento por quando eu entrei na Guarda Municipal. Então foi, tipo, tudo junto, sabe? Aí. Só sei que depois disso, meu amigo, eu parei de fazer o boxe, eu parei de fazer tudo. E aí, esses 80, eles eram pura banha. E aí eu fui só engordando, porque eu tentava voltar pro boxe, eu já era um gordo lento, tá ligado? Aí eu fui subindo.
É minha vida hoje.
E aí eu fui, olha, eu cheguei a pesar 94 quilos, galera. Eu tava só o toiço. Mas aí depois eu consegui voltar meu peso normal. Hoje tem 80, assim, relativamente normal. Então tô de boa, mas era boxe, né, legal, era um esporte maneiro, eu gostava, assim, puxado, o buraco fez também, né, onde eu treinei. Sim. Boxe, né, puxado, aquela radiação que bate na escadaria do VGD ali e o negócio de boxe aí embaixo, meu amigo, é um pela porco ali, parece que é muito, era um air fryer, aí eu tava dentro de um air fryer, treinava no air fryer, era sinistro, ali você queimava, viu? Ali você queima.
Uma sauna natural. É.
Só, basicamente não. Foi isso. Eu não tive mais nenhum histórico de atleta. Foi. Eu treinei, sei lá, um ano boxe, depois parei, depois treinei mais um ano, aí parei de novo.
Ô Buraco, você que é um professor, né? Você que instrui jovens atletas, futuros atletas.
Ele não tem um passado de atleta, ele tem um presente.
Ele tem um presente e o futuro. Né? E o futuro nas suas mãos. Por favor, Buraco, dê seu testemunho. Como que é chutar a criança, digo, na aula pra criança?
Então, cara, eu comecei a treinar taekwondo com 7 anos de idade, né? E treinei, parei, comecei, parei, voltei várias vezes, assim, durante a adolescência. Eu treinei bastante, dos 10 aos 14, assim, praticamente ininterruptamente. Aí depois dos 14 eu quebrei o braço, aí mudei de colégio, aí comecei a fumar, comecei a ouvir rock, adorar Satanás. Aí eu fiquei dos 14 até os 20 sem treinar, voltei com 20 já, com 100 quilos. Aí, com muita dieta, treino, disciplina e tal, eu consegui baixar, tipo, pros 90 quilos. Mas eu baixei pros 90 quilos. E aí, eu fiquei assim durante um bom tempo. E aí, eu comecei a treinar o boxe, comecei a treinar o jiu-jitsu, judô, fazia de tudo. Eu tive época, assim, acho que uns 2 anos na minha vida, que eu treinava 4-5 horas por dia. Porque eu dava aula numa academia, eu já ficava pra fazer a musculação, e depois o jiu-jitsu alguns dias. Outros dias, eu treinava o boxe à tarde ou de manhã. E aí treinava taekwondo de noite e ajudava meu mestre a dar aula. Então eu fiquei durante bastante tempo, assim, treinando 4, 5 horas por dia, tá ligado? E nunca fiz dieta. Fazia dieta por curtíssimo período de tempo, que eu sempre gostei de comer muito. Sempre gostei de comer, sempre gostei de um lanche, de uma cerveja, de um negócio.
Da gordura trans.
Ninguém não gosta, né?
Uma gordura... Né?
Uma
gordura vegetal.
Ódio. Sorte. E tudo mais. E aí, cara, isso aí foi, tipo assim, de 2012 até 2014. Em 2014, eu sofri acidente de moto. E aí eu fiquei, tipo, um ano mancando, tal, rasguei a perna, trinquei o pé, tal. Paralelamente, comecei a namorar a Fernanda. E aí, ela morava ali na Paranaguaca, Pará, do lado de vários botecos. Então, tipo, a gente ia se ver, eu saía, eu dava aula até de noite, saía da academia, ela saía da academia dela... E a gente ficava, tipo, ali na frente, trocando ideia, na frente do apartamento dela, na frente do prédio dela. E aí, chegava uma hora, olhava pra cara do outro, ah, deu fome, vamos ali, vamos ali. E aí, muito cheeseburger, muita cerveja, muita porção de batata. E cá estamos nós com 100 e varadas quilos.
Ai, meu coração. Buraco,
então você tá querendo colocar a culpa do teu projeto de engorda nela. Você não tem vergonha da cara, não. A culpa é tua, cara.
É uma combinação de coisas, assim. São três coisas. Foi acidente de moto, foi a Fernanda e foi o motoclube. Porque aí eu comecei a beber na sexta e parava na segunda. Vixe. E só não bebia terça, quarta e quinta, tá ligado? Então foi um combo de coisas. E aí, de novo, e aí, cara, a gente... E aí teve a parte da minha depressão também. Porque eu treinava 4, 5 horas por dia, você tem um pico de endorfina, né, e de outros hormônios de felicidade mesmo. Eu parei de treinar e isso caiu lá embaixo, e eu comecei a descontar a comida. Então eu ficava triste porque comia porque tava triste, entendeu?
Sim, entendi.
Foi bem foda, assim. Hoje eu tô mais tranquilo em relação à ansiedade, em relação à depressão e tal. Consigo comer melhor, consigo comer mais certo, mas treinar ainda tá sendo muito difícil. Treinar pra mim tem sido complicado porque você tá gordo. Aí você treina, dói, o pé dói, o joelho dói, a articulação isso. Você dói,
também não é mais um novinho, né, que você era antigamente também.
Né? É, a gente vai chegando. Exato. Então assim, pra perder peso é mais difícil, porque isso tem 5 anos, né? Então tá tudo mais complicado. Mas tamo aí na luta. Aí o que, que a gente faz? A gente não ensina mais com o corpo, a gente ensina com a paciência, com a experiência. As gerações mais novas, né?
Ou seja, a meta de vida aí pra gente é...
A minha meta é voltar pros 90 quilos.
Ou seja, o buraco vai lá, chuta a criança e fala, faça terapia!
Não fique com depressão, senão vai ficar gordo igual eu!
Sabe que eu tô te batendo? Você não fica gordo igual eu!
Melhor motivacional. Meu histórico de
levantar o astral na base da bicuda, né?
Na base da bicuda, joelhaço, né? Meu histórico de atleta, eu poderia contar várias coisas. Comecei a treinar judô com 9 anos de idade, daí, né, cheguei até a faixa marrom e tal. Mas eu só vou contar um evento, né? Que foi um dia que nós estávamos bebendo lá no Old House, né? Estávamos nós, crianças, bebendo.
Um clássico.
Um clássico, né? Da gente,
um clássico pegou, da sexta-feira. Da segunda,
Uma sexta-feira qualquer, a gente pegou, bebeu demais. O Rua tava nessa pira de boxe, jiu-jitsu, caralho, A4. E falamos, vamos cair na porrada 5 minutos sem perder a amizade? Vamos.
Ah, meu Deus.
Era umas 2 da manhã. O dono do bar foi lá pra apartar a gente. Daí acho que foi o Rafinha ou o Chiquiré, sei lá quem foi. Pegou e falou, não, eles só estão brincando. Daí o dono do bar virou pra gente e falou, não, beleza, mas vai mais pra lá, porque senão parece que é aqui.
Abraço, cabelo.
A gente rolando na calçada, sendo mais ridícula do mundo.
Não me orgulho disso, mas, não, mas é que foi... Assim, a gente, não só, assim, a gente rolou, não foi na calçada, a gente rolou da calçada pra parar com a Goiás. A gente foi esse sentido.
Nossa.
Acho que não foi para a Goiás, sei lá que rolou, foi na Goiás. Eu sei que
Na frente do Old House, né, cara?
É na Rio de Janeiro.
Mas a gente tava mas a gente tava rolando já no meio da rua, já praticamente, perto do Mãe de Deus lá.
É verdade. na frente do Mãe de Deus. E esse é o histórico de atleta que eu tenho pra compartilhar com você.
O homem hétero tem que acabar, né, cara?
Tem.
É isso, né? E alguém aí lembra da educação física no colégio? Que gostava, não gostava?
Nossa, gente, eu tenho uma história pra contar.
Então conta.
Conta, amigo, por favor. Compartilha esse momento conosco.
Trágica pra mim, mas eu garanto que vocês vão dar risada.
Tava porque na, a gente é assim, a gente ri quando o outro se ferra.
Exato, o humor é isso. Eu tava na sexta série, acho que eu tinha uns 12 anos. Assim, aquela melhor fase, né? Pré-adolescência, assim, um bicho estranho. E aí a professora foi passar uns alongamentos, né? Aí visualiza, né? A quadra da escola, toda a turma reunida num círculo. Aí ela falou assim, então vamos lá, gente, ergue o braço lá em cima e cai assim pro lado esquerdo, né, esticando. E nesse estica daqui, estica dali, eu não consegui me segurar, eu soltei um pum no meio da sala inteira. Aí eu pensei,
audível.
Né? Totalmente audível. Não dava nem pra disfarçar com uma tossida ou falar, ô, o piso tá solto, né?
E não tinha um gordo em volta pra você culpar. Que as pessoas culpam o gordo, eu sou alvo de culpa.
Tem culpa eu?
Aí eu falei assim, ah,
mas
meu...
fedeu?
Ah, não fiquei tragando pra saber. Né? Eu só pensei assim,
que é, de tudo que você
falou. Não fiquei tragando.
Tinha notas de couve com repolho, roxo.
Notas de feijão, café da manhã.
Sommelier de pool, velho.
Eu falei assim, ah, meu, só me resta rir, né? Porque todo mundo já ouviu, já tava todo mundo caindo na risada, né? Eu com aquela cara de tacho comecei a rir com a galera também.
Não, não era cara de tacho, era cara de peidoneira.
Eles estavam rindo. Rindo com a galera não, né? Eles estavam rindo de mim e eu rindo da situação, né?
Vigília que mas... foi você.
Acho que não... minha cara entregou ali, não deu pra disfarçar.
Mão amarela, entrega.
Mas o engraçado é que assim...
A famosa cara de peidei.
Alguém peidei, não sei quem fui, né?
Exatamente.
Exato.
O engraçado é que assim, apesar disso tudo, eu sobrevivi ao ensino fundamental, sabe? Tipo, acho que como eu, né, a gente levou tudo aquilo na brincadeira, todo mundo riu e tal, não foi uma coisa que me deixou muito marcada, pelo menos assim, pelo menos não na minha cara, né? Só se eles falavam pelas costas.
Não tinha apelidado de Maria Pedro.
Não se preocupa aí, falavam muito.
Vai cagar aqui não, hein?
Ai, ai. Daí, mas assim, sobrevivi. Tô viva até hoje, sem muitos danos psicológicos.
Só terapia 3 vezes por semana, mas não tem problema.
Tá, chuta umas tá crianças.
Se eu passo na frente do colégio, eu choro, mas...
Tá suave.
Toda vez que eu peido, eu rio. Tem
crise de rio. Eu não gostava muito de educação física porque eu não tenho habilidades com esportes que requerem destreza com bola, né? Basquete, futebol. Não consigo fazer nada disso. Porque, por exemplo, futebol, ou eu corro ou eu chuto. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, né?
Dominar a bola,
basquete
dominar
é a mesma coisa.
Eu também.
Ou eu corro. Né? E daí era um inferno que todo mundo falava, pô, você é alto, vai jogar basquete, vai jogar vôlei, é
ou
legal.
Te bota no gol, né, no futebol.
Ah, não, no gol me colocava, não, no futebol me colocava na zaga, porque como eu não sabia jogar, quebrava todo mundo. Daí...
Sim. É, exatamente.
É uma das modalidades, o futebol é quebrar geral, né?
É futebol eu arte, sempre... né? Arte marcial.
Eu sempre fui jogado na zaga. Os caras falaram, você não sabe dominar a bola, vai na bola. Só do tornozelo pra baixo é canela. Então, só não dá na canela.
O jogo de futebol lá da galera, você era goleiro, não era?
É, me colocaram no gol, mas eu revezava com o Marcelão, sei lá com quem. Ah, era tudo meu errado, Deus, né, velho? Ah, nosso briga. Time tinha o Cacharel, velho.
Cacharel?
Era apelido.
Era, não é?
Ele quer falar que ele é o Rockstar, mas nunca nessa terra, né? Nunca na face dessa terra plana, nem esférica, ele vai ser chamado de Rockstar. Ele é o Cacharel.
Cara, educação física eu era tipo isso aí, que eu nunca fui bom esporte. É, eu gostava de jogar bola queimada, porque era só ficar correndo do lado pro outro pra tacar a bola, né? E me achava o desviador de bola, mas hoje, em retrospecto, vejo que não era. Não era tão ruim quanto todo mundo.
Bola queimada me dava bem, cara, porque eu era bom de cair no chão por causa do taekwondo, tá ligado? Eu tinha explosão pra me tacar no chão e sem me machucar. E quando eu era jovem, eu era magro. Então, assim, eu era... Bola queimada me dava bem. Eu era ruim de queimar os outros, porque eu era fraco com o braço. Mas, assim, escapava bem.
Cara, o que eu não gostava da educação é que, sei lá, por que diabos, sei lá, se era coisa que o professor tinha que dar, que cada bimestre tinha que aprender, entre muitas aspas, esporte diferente. Então tinha vôlei, futebol, basquete, tinha aquelas aulas que o professor passava os fundamentos. E aí ficava duas filas de aluno, aí tipo, ai, passa a bola, aí passava a bola pro outro, ai, bate a bola no chão. Na escola de vocês tinha isso, física? Que tinha que ter o fundamento do esporte?
Tinha.
A escola lá era bem triste, assim. O professor até tentava, mas os alunos... A gente quer jogar bola. Então, assim, era isso.
Quando
os meninos
quando
jogando
eu estu...
bola e as meninas jogando toquinho. E quem não queria fazer nenhum dos dois ia jogar xadrez. Então, assim, a gente não aprendeu nada.
Quando eu estudei no João Rodrigues, cara, isso era 2000, 2001, eu acho. Eu fiz parte do time de vôlei pra jogar o torneio Escolon.
Olha
só. E...
Eu fiz um treino e joguei um jogo
e perdemos copiosamente pro Londrinense.
Levava muito de tudo.
Ó, no xadrez eu fui pra... Nos Jogos da Juventude, fui pra Regional Norte do Paraná no xadrez.
Porra!
Eram cinco, né? A gente foi lá pra Paranavaí. Lá em Paranavaí, que tem aquela usina de cana, do álcool, né? Usina de álcool. A cidade inteira fede. Que é um inferno aquela cidade.
Sério?
Ah, indústria, né, cara?
Fede.
Só pra não ficar... Só pra não me sentir muito desprezado por vocês, pelas medalhas, pelos campeonatos. Uma vez na gincana, me colocaram no time de futebol. Aí eu pensei, vai lá, você fica, né? Tipo, tinha lá os jogadores bons, os jogadores... E tinha a galera que era só pra ficar no time, sabe? Aí eu era um dos caras que tava lá só pra ficar no time. Porque era reserva. Tinha que ter os reservas, eu era o reserva. Só que aí chegou perto da hora, a gente tava cansado lá. Aí a gente pulou o muro e foi jogar videogame no Hugo. Que era essas locadoras de... Pagava por hora. Aí
um
a gente
abraço,
foi lá... A gente foi lá, jogou e o nosso time ganhou medalha e eu nunca peguei minha medalha porque eu não estava lá, eu estava jogando Perfect Dark.
Porque você era um vacilão.
E perdi a medalha de
escolha uma renúncia, né?
É a vida, já disse chorão.
E você, Rua, tem alguma medalha aí? Você foi no Escolon, né?
Cara, eu já fui jogar xadrez já por torneios, assim, eu virei brother do diretor, que ele era professor de educação física antes, né, e ele gostava, tipo, não era aquele professor que, tipo, via que eu não gostava, tinha vergonha, então ele incentivava, ele promovia campeonatos na escola, fui campeão da escola de xadrez, inclusive, no segundo colegial, fui participar de campeonato, Londrinense, Torres Colombo, tudo, então eu virei brother do professor de educação física por causa disso. E isso me salvou muito, porque, tipo, não é só também porque eu tive vergonha, porque eu sou incrivelmente, absurdamente horrível no futebol. Então, os caras deixavam... A única função que eu tinha no futebol, que quando eu era obrigado a jogar, ou por qualquer outro motivo, o pessoal falou assim, ó, vai lá, que você corre bem. Vai marcar, sabe? Daí eu ficava marcando, só dando trabalho. Mas, assim, eu não sei como é que funciona essa arte, igual o Pontes falou, de, tipo assim, correr com a bola. Isso pra mim é impossível,
não,
sabe?
Não.
Tipo, só se eu pegar a barra... só se for futebol americano, né? Pegar a bola debaixo do braço e ir correndo. Não, eu não tenho coordenação pra esse tipo de coisa, tá ligado? Agora, se for pra correr estilo livre, aí eu me dava
conta. Até 10 quilômetros.
Freestyle.
É freestyle, mas assim, não, parece que futebol não é sobre isso, né? Mas eu não tenho muito histórico, assim, de atleta. Tirando o torneio de xadrez e tal, e a parte de xadrez, que eu jogo até hoje, assim, vira e mexe, eu brinco, eu gosto ainda. mas nada sério, nada profissional.
Olha, o momento tururu de...
Você tem que tentar jogar rugby.
Escola.
Mais um,
é quando...
Tô velho.
Sabe quando a galera ia dividir pra, tipo, duas pessoas, dois líderes tiravam
E a escolha?
Pra ver quem ia escolher primeiro, né?
Muita humilhação.
Mano,
nossa.
Aquilo era foda. Eu sempre ficava, não me deixa por último, não me deixa por último.
Eu sempre fui o último, cara.
É foda.
Eu só não fui humilhado desse jeito porque eu nem ia
pra ser. No futebol isso, era o último,
sabe?
Nossa, eu era o último em muita coisa, cara. Eu era o último em muita coisa. Às vezes chegava um amigo meu, tipo, teta. Aí ele me escolhia antes, sabe? Tipo, pra ficar no time dele, sabe? Nossa, cara, isso aí...
Mas
nossa,
também, acabou com a minha quarentena, hein? Né? A galera chega, tipo assim, o brother seu te escolhia, porque ele ficava com dó de você, tá ligado? Aí todo mundo que tava no time fala, nossa, velho, você é muito burro! Escolheu fulano é ruim! Nossa, o buraco é fedido, tá ligado?
Não, mas tipo assim, não, isso ele...
Mas
não
tava deixava... mentindo?
Ele não me deixava por último.
Tá, eles estavam sendo muito honestos, inclusive.
Eu não era o primeiro a ser pego também, não. Mas também não era o último. Meu amigo me salvava às vezes. Mas às vezes eu devia ter ficado por último já. Mas eu lembro que, assim, ficava mal, assim, de verdade. Igual a gente vê hoje nos filmes, assim, que a criança parece que vai pro inferno. Assim, passava logo. Uma coisa que eu lembro bem, nossa, eu lembro, assim, quando tinha campeonatos. Assim, às vezes fazia bola queimada e era, tinha aquelas meninas... Eu lembro só de menina que fazia isso. Era a... Vou falar o nome aqui que ela não vai ouvir o podcast. A Valéria. Quando o time delas perdia, assim, que elas eram muito boa aluna, assim, sabe? Mas aí, tipo, era bem competitiva, assim, tipo, em sala de aula, tirar nota. Mas quando ia pro esporte, aí que eu queria ver, né? Aí não tinha, né? Não tinha uma lemoleja.
Aquela
aí
elas garra. Vinha,
aí chegava, saia e falava assim, nossa, ganharam o quê? Só se for um troféu de cocô. Sabe que isso é aquela bobeira de criança que outro time sai falando que ganhou. Eu falei, ganharam o quê? É, tipo, ganhei de você, sua otária, né? Mas, tipo, aí saia com aquele desdém. Ai, vocês não ganharam nada, na verdade.
Banana ai, pra ai, você. Nossa.
É isso.
Não, era muita desigualdade, cara. Porque, mas assim, o Rua tava falando, né, do professor e tal. Cara, como que um professor acreditar no aluno, especialmente a molecada de escola pública, né, cara? Como que faz diferença, né, bicho? Vocês estavam falando de campeonatos e tal, cara. Uma grande frustração minha, como da minha carreira de atleta, talvez eu fiquei tanto tempo afastado do taekwondo por causa disso. Porque o meu primeiro mestre taekwondo, ele era meio outsider, assim, nas paradas. Eu treinava na época do taekwondo olímpico, né? E ele participou muito pouco de campeonatos e tal. Eu lembro que a única vez que eu participei no campeonato em Cambé, eu apanhei pra caralho. Porque, tipo, não treinava pra isso, né? E eu sempre gostei muito de competir, sempre gostei muito de participar e tal. Mas não tinha campeonato, não tinha nem dinheiro pra participar, né? Porque, tipo, tudo envolve viajar, né? E a gente era uma equipe de um bairro afastado e tal. Tanto que as minhas primeiras medalhas do taekwondo eu fui ganhar agora depois de grande, depois de adulto, sabe? Já como faixa preta, tomando
mas piada medalha.
Dos caras. Não, diferente ganhei,
de
tipo...
Frente de eu que esqueci a minha...
2013 eu fui vice-campeão brasileiro, tá ligado? Mas, tipo, tinha quatro pessoas na chave. Então eu lutei a primeira luta, ganhei e ainda perdi na final. Agora, 2019, eu também fui vice-campeão brasileiro, mas só tinha eu e mais um. Tá ligado? E aí no começo, no meio do primeiro round, eu escorreguei, um chute que eu escorreguei, caí no chão, aí o cara tava me chutando, o chute que acertou minha barriga, acertou minha cara. Fui nocauteado.
Escorregou abaixo e creu.
É, tipo, eu tava tipo, na beirada do tatame, assim, pisei um pé pra fora, e lá em Fortaleza, é areia, né? E aí pisei e o pé fugiu, aquilo que o pé fugiu, eu fui de cara no chão, coincidentemente a cara do maluco tava subindo. O pé do maluco tava subindo, e aí... E encontrou minha cara no meio do caminho. Fiquei com o olho roxo.
Nossa.
Uns par de dias. É, não. É legal, é divertido.
Ô, buraco, lá em Fortaleza era não é possível. É que era na praia o campeonato.
Não, não era na praia. Mas, tipo, não, não. O solo da região é todo arenoso, entende?
Pô, mas no tatame?
Mas em volta do tatame, tipo, era numa quadra, tá ligado? Ginásio.
Os caras só de sacanagem pegou tipo, uma reta de cavadeira e levou areia lá.
Não. Tipo, o solo não, do lugar é arenoso. Aí, tipo,
o Crelli quer bate... que faça uma ilha inflável pro pessoal competir, quem perder cair no mar. É isso que o Crelli quer.
Não, ele quer, tipo assim, que a galera passe um mega aspirador de pó, tá ligado? Que isole o lugar.
Chama o Aécio pra aspirar lá, tudo.
Lá não tem poeira, poeira é areia.
Tá, vocês vão entrar numa discussão do que é areia, o que é pó.
Não, não, não. Vamos não.
O conceito de pó.
Delícia. Energia.
É, mas é o seguinte, então é isso, né? A gente tem várias experiências aí, produtivas ou não, sobre esportes. Esse é o nosso breve histórico, né? E então eu peço aí pro Buraco chamar a saideira pra gente.
Ô, garçom! Traz uma, por favor.
Isso! Cheio de saúde! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.
Muito bem. Então, assim, ó, pensando na quarentena, no que nós temos aí, né, pela frente, o que nos resta de quarentena, se é que vamos ter quarentena, porque estão falando para a gente voltar pro trabalho, voltar pro busão, para a gente se contaminar e morrer. É isso que a elite dominante quer. É isso que a classe cheia da grana quer que a gente faça, morra.
Porque,
né?
5, 7 mil pessoas vão morrer, mas o Brasil...
É, 5, 7 mil pessoas vão morrer, mas eu tô de boa graças ao esporte atlético. Então, pensando nisso, o Buraco, indica aí algum material cultural pra gente degustar durante a quarentena.
Eu recomendo maratonar. Eu comecei a assistir agora uma série do Amazon Prime, chamada Hunters, que foi traduzido como A Caçada. Tem muita cara de ser adaptação de quadrinhos. Se você não gostou, você tá errado. Tem muita cara de ser adaptação de quadrinhos. Tem o Al Pacino no elenco. E é uma série que fala de um grupo de judeus que se juntam para caçar nazistas nos Estados Unidos na década de 70. Então, a série é muito legal, o clima é muito legal. A ambientação é muito boa, o elenco é fodido, tá ligado? Os temas são muito fodas, cara, é pesado, ao mesmo tempo que é engraçado e leve, sabe? Mas tem trechos, assim, tem de campos de concentração e tudo mais, bem, bem, bem bacana. Tá no Amazon Prime, eu acho que são 8 episódios da primeira temporada, cada episódio de 1 hora, episódio bem comprido e tal. Mas assim, é Al Pacino, é matando nazistas, é foda. Recomendo.
Muito bom. Xigré, que você recomenda aí pra gente maratonar, pra gente correr? Pode ser uma desindicação também, pra gente correr, fugir disso.
Essa a minha dica pra... é tenta evitar o alcoolismo. Cara, que tá foda. a Panini liberou o primeiro volume do One Piece de graça pra ler. Então a minha dica é lê One Piece, cara. Vai ter tempo agora.
Não lê não.
Vai acabar com ele, crack. Vai ter terminado, porra.
Tá te oferecendo crack. Não lê essa bosta, não. Você vai começar isso aí. Você vai ter... Seu filho vai ter 18 anos, você não vai ter terminado de ler essa merda ainda. Não entra nessas pira, não.
Sai dessa. Essa é a minha dica.
Diga não às drogas.
Lê One Piece e busquem conhecimento.
Na minha dica, eu já tô vendo, eu tô assistindo One Piece. Eu tô no episódio 130,
fazendo as contas aí, 2.500 menos 130, falta 5 mil episódios pra você assistir.
Não, pior que acho que o anime tá no
960.
Ah, é mesmo?
É.
Ah, então tá bom, desculpa.
Mas o que eu vou indicar aqui é uma série que eu tinha começado a assistir ela... Quando lançou a primeira temporada, e aí depois na segunda temporada eu tinha desistido um pouco dela, e quando lançou a segunda temporada eu retomei, mas faltava ainda os últimos 2 episódios da segunda temporada, e aí eu falei, agora que eu tô com tempo, vou retomar, né? Fui lá e assisti, e por coincidência, ontem lançou a terceira temporada da série chamada Ozark, que ela é assim, é um cara, ele é contador, ele simplesmente lava dinheiro pro cartel mexicano, sabe? Ele mora em Chicago, e aí um dia, tipo assim, meio que tudo deu merda. Tipo assim, meio que a vida dele começou a dar super certo, e aí, tipo, quebrou o negócio dele. E o negócio do cartel... Aí o cartel chegou e prensa, né, deu uma prensa nele, porque ele tinha aberto as coisas com o dinheiro do cartel. Aí, do nada, na beira da morte, ele pega e fala assim, não, eu tenho uma ideia. E aí ele vai pra esse lugar que chama Lago Ozark, e ele, tipo, começa levantar o lugar, é um lugar meio caído, tá ligado? E ele começa a injetar dinheiro pra poder lavar dinheiro pra esse cartel. E aí, meu amigo, é altas confusões. É uma série muito boa. É
muito indico. Bom. Ô Ingrid, o que, que você indica aí pra tornar ou morrer?
Ah, como provavelmente você vai estar com a sua família toda exilada aí dentro de casa, com crianças e tal, tem aquele filme que tá, é bem atlético, uma animaçãozinha que mistura real e animação, que é o Space Jam, saudosos anos 90. É um muito filme bom. De 1996.
Space Jam, o jogo do século.
Que vai ter o 2 agora.
É nada, por quê, né? Sério?
É. Com o LeBron. Com o LeBron James.
Meu, é um filme, assim, muito gostosinho. Quer dizer, na época, né, eu era uma criança, eu amei. Mas se você tá aí confinado com seus filhos, sobrinhos, enfim, junta a família, é bem tranquilinho. E é legal, porque tem os personagens da nossa infância, tipo, Pernalonga, todos esses personagens, Patolina e tal. É... Rola umas treta lá que, enfim, eles vão resolver o mundo num jogo de basquete. É bem bobinho, assim. Mas é.
E tem uma puta trilha sonora.
Tem, é muito bom. Aí você aproveita, bota a trilha e dá uma chacoalhada no esqueleto aí também.
Já põe uma cesta na sala e.
Ou corre ou bate a bola. Ou corre ou bate a bola. Ó, eu vou indicar. Para vocês, Jamaica Abaixo de Zero, que é um filme sensacional. Digo para vocês que é o filme que passava na sessão da tarde, que é o meu favorito, melhor que Lagoa Azul 1 e 2. Jamaica Abaixo de Zero é muito bom, que é baseado em fatos reais, que é a seleção jamaicana de esqui, não, de trenó no gelo.
É aquele trenó no gelo, né? Muito louco. E é com o Kenan, que
é o cara. Que massa!
Não é, cara.
Eu nunca reparei, não.
É possível?
É.
Não, impossível não é, Chicrete. Impossível não é.
Não, eu achei esse filme Jamaica Abaixo de Zero várias vezes, não lembro se ele.
Mas e são as drogas?
Eu confio no Rua.
Eu também confio mais no Rua que no Chicrete.
Bom. É verdade, eu confio mais no Rua do que no Chicrete.
Vamos ver aqui agora.
Não é, não, cara.
Mais no Rua
não do é, que não.
Vamos ver.
O Danilo tá louco, velho.
Eu confio mais no Google, tô pesquisando agora.
Eu também não tô vendo aqui o Kenan e Kel, não.
Mas na minha memória afetiva era o Kenan e Kel.
Tem o Kenan e Kel, sim. Estão no trailer.
Eu acho que. O Kenan, eu não sei, pelo menos o Kel tá. Pra tirar essa dúvida aí. Porque não sei também. Fica essa questão aí pra gente resolver.
Já que teremos tempo, né, na quarentena, podemos pesquisar a fundo a presença do Kenan e Kel aí no Jamaica Abaixo do Zero. Né? E também indico todos os filmes do Buddy, o cachorro atleta. Ele já foi quarterback, ele já jogou bastante. Ele é sensacional. O Buddy é show de bola.
Mano, beleza que você gosta, cara, mas eu tenho uma birra com esse que joga...
Não, eu não gosto de Chicré.
Tirando o macaco que joga beisebol, que eu não lembro o nome.
E o filme que da tem Foca macaco que chama... é legal.
É, tem o filme da Foca que chama André, que tem meu nome e eu gosto. Mas, mano, os filmes do Space Band, cara, que eu odeio esses filmes de cachorro, velho, que joga esporte, que joga algum esporte, sabe?
Eu quero muito saber se o Kenan e Kel tá no filme.
É mais importante do que saber o macaco que joga beisebol e o Diabo 4, né? Mas aí, pra gente fechar, né, uma dica aí pra gente se exercitar na quarentena, Ingrid.
Baixem apps de exercício, mas façam os exercícios, senão não adianta, tá? Uma vez minha sobrinha me perguntou, né? Que eu tenho uns instalados no celular. Ah, tia, esses negócios aí funcionam? Se fizer, funciona. Tem que fazer, né? Senão, não, nada acontece feijoada. Então, minha dica é essa aí. Marca live com seus amigos, combina um horário de todo mundo malhar junto. Eu sei que pra começar é chato, né? Tipo, eu tô falando pra mim mesma. Mas fica essa dica aí. Siga esse exemplo, né? Essa fala e não o meu exemplo. Porque tô lutando aqui também.
Muito bem. Chicré, fora levantamento de copo, o que alguma indicação aí pra quarentena?
Cara, tente não enlouquecer, fica tranquilo, distrai a cabeça, não se estresse, desestresse, essa é a minha dica.
Muito bem, né? Com a luz, ou seja, vira um vagalume, né? O buraco, qual é a tua dica?
A dica é xingue todo mundo que você conhece que votou no Bolsonaro e que ainda tá apoiando essa loucura dele de fazer as pessoas saírem de casa, porque o importante nesse momento é lutar por uma renda básica para todos os trabalhadores. É, fique em casa, ninguém vai conseguir pagar todas as contas, mas ninguém também vai morrer de fome. O importante é a gente ficar todo mundo junto, cada um na sua casa, sem contato humano, infelizmente sem trabalhar, sem produzir, mas saudável. A gente consegue ressuscitar a economia depois, a gente consegue trabalhar horas extras, a gente consegue fazer dívida no banco para poder aquecer a nossa economia, a gente não consegue ressuscitar aqueles que morreram.
Certo, então assim, ó, ficar em casa, não fazer nada, contrair dívida é mais uma segunda-feira pra gente, né? Rua, qual que é a tua dica?
A minha dica é que procurar fazer alguma coisa, não deixar o corpo apodrecendo no sofá, que isso também vai te fazer mal no final das contas e não vai fazer bem pra sua cabeça também. E eu tava vendo aqui que o Jamaica Baixa Zero é baseado em fatos, aconteceu mesmo.
Mas a Jamaica eu falei foi que era baseado em fatos reais.
De inverno, bem legal aqui a história. É que eu tava pesquisando
tá sobre o
que naquela. Assistam o Jamaica Baixa Zero,
pra gente. Pra gente se exercitar aí na quarentena, eu dou uma desindicação, não acessem HitFit no YouTube, é perca de tempo e de dignidade, mas a dica que eu dou é, sei lá, suba e desça as escadas para levar o lixo na rua. E só. Muito obrigado, foi isso e tchau.
O recado aí do MC Raiban pro meu povo brasileiro, tão sofrido, amado e guerreiro. Vamos vencer mais essa. Aí, ó. Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. Bactéria, bactéria, filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. Não sei nem quem foi que trouxe essa porra pra cá. Conspiração diabólica pra testar nossa fé. Mas não vai passar batido, Deus tá vendo qual é. Já vencemos outra batalha, não vai ser uma doença que vai prender nosso povo e decretar uma sentença. Bactéria, bactéria, filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20.
Isso é tudo, pessoal.